Naquele tempo, Jesus veio a Nazaré e falou ao povo na sinagoga, dizendo: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Digo-vos a verdade, havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região de Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu, contudo nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio, Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até cima da colina, sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Queridas irmãs, queridas amigas, que oportuno este texto, que feliz este texto no nosso caminho de Quaresma. Jesus volta à cidade onde cresceu, volta a Nazaré, e tudo o que diz é medido, tudo o que faz é medido. Então a gente não sabe bem quem ele é, a gente viu-o crescer. Este texto é possível que provoque em nós qualquer coisa, é possível que a gente sinta qualquer coisa com este texto. Caramba, são incapazes de reconhecê-lo, são incapazes de passar essa barreira. Sim, conheceste o miúdo, mas escuta o que ele tem para dizer, vê o que ele faz. É possível que este texto nos deixe um bocado indignados. Se nós lá estivéssemos, não ia ser assim. Talvez seja por causa disso que Lucas coloca este episódio nos primeiros capítulos da sua narrativa. Talvez tenha um propósito este texto. Por um lado, se tu lá estivesses, farias de outra maneira. Por outro lado, escuta, não serve de nada estar perto de Jesus. Estar perto de Jesus, ou com 2000 anos de distância, não há propriamente uma vantagem. Isso para nós, leitores e discípulos de Jesus, devolve-nos coragem para o caminho. Estamos a 2000 anos de distância de Jesus e compreendemos melhor aquilo que não compreendiam aqueles que estavam com ele. E por isso este texto consegue chegar ao nosso coração. E chegando ao nosso coração, o que este texto nos pede é consequência. Bravo, se estivesses lá fazias melhor, bravo. Então agora vamos ser consequentes, não estamos lá e estamos aqui. Lá, os interlocutores de Jesus não reconheciam que Deus pudesse habitar Nazaré. Não reconheciam que o lugar, que o chão que pisavam era chão de teofania. Era chão de manifestação de Deus. Não reconheciam. Deus havia de manifestar-se em Jerusalém, longe daqui. Deus havia de ser extraordinário e havia de encontrar uma cidade especial, num tempo especial, para se revelar Ele que é o especial. Talvez este texto nos ajude a reconciliar com o chão que pisamos. Este aqui é o lugar onde Jesus nos visita. Este lugar aqui é o lugar onde Jesus nos visita. Este texto também pode ajudar-nos a reconciliar com o agora, com o tempo. Aqueles conterrâneos de Jesus talvez esperassem o Messias, porque era comum esperar o Messias, sobretudo durante a ocupação romana da Palestina. Esperavam o Messias até para um efeito muito prático de libertação daquele império opressor. Seria num futuro. não estavam sequer preparados para olhar o presente como lugar de teofania, como o dia de hoje, como lugar de manifestação de Deus. Se nós quisermos ser consequentes com o texto e com a indignação que este texto provoca em nós, havíamos de dizer que, bom, então, para não sermos iguais aos conterrâneos de Jesus, temos de nos reconciliar com o lugar, com o aqui e com o agora, com o tempo. O tempo das instituições, e nós pertencemos cada um a uma instituição. É possível que nós olhemos o tempo presente com muitos medos, com muita desconfiança, e o futuro com ainda mais medos e com ainda mais insegurança. O passado é que se calhar era bom. No passado éramos muitos. No passado parece que não havia problemas. Esta é uma de muitas das nossas fantasias. Quem sabe este texto nos ajude, a meio do nosso tempo de Quaresma, a reconciliar-nos com o tempo presente e com o lugar onde estamos. Dantes é que era bom, e quando eu for para não sei onde é que ainda vai ser melhor. Quantos dias da nossa vida somos tentados a pensar desta maneira? No futuro, quando eu tiver reunidas todas as condições, então aí é que eu vou não sei o quê. No passado, quando eu tinha mais energias, quando eu não tinha cabelo, se calhar no passado é que era melhor para não sei o quê. Este texto pede-nos consequência. Nós que queremos fazer melhor do que fizeram os conterrâneos de Jesus, queremos reconciliar-nos com o tempo presente e com o chão que pisamos. E um passo mais. Queremos reconciliar-nos com a forma como Deus fala connosco. Não nos manda anjos, não nos manda circunstâncias extraordinárias, como não mandou a Nazaré. Foi um conterrâneo. Foi um igual a eles, com o mesmo sotaque. E eles não estavam preparados para isso, para um Deus tão igual, para um Deus tão frágil, para um Deus que eles viram jogar à macaca quando era miúdo. Pois, querendo ser consequentes, também queremos reconciliar-nos com os nossos próximos, esses que são o lugar da manifestação de Deus. Possa este texto também, lido na chave da simplicidade da primeira leitura, aquele chefe de exércitos, Naamã, que na simplicidade encontrou a cura, encontrou sentido. Possa essa história também, que tem um propósito de nos apresentar o Deus único, possa essa história iluminar o texto que nos é sugerido hoje, a meio do nosso caminho, para nos reconciliarmos com o aqui, com o agora, com o nosso próximo. E possamos nós, dessa forma, celebrarmos Páscoa. O mesmo é dizer, essa transformação, essa conversão, isso de não ficarmos na mesma, acontece aqui, agora e entre próximos, se aceitarmos que o nosso Deus é frágil e habita o chão que pisamos, o tempo que vivemos e os próximos que cuidamos.